pregressa desse paciente. Ou seja, se aconteceram cirurgias anteriores, se existe alguma doença, como doença diverticular, por exemplo, e uso de alguma medicação, por exemplo, um anticoagulante. Então, é importante que o caso trágico em São Paulo seja investigado, seja apurado corretamente, mas lembrar para as pessoas que isso, de maneira alguma, tira o mérito, vamos dizer assim, do exame, como um exame importante de rastreamento de um tumor, que é o terceiro tumor mais importante no Brasil, e tem uma taxa de segurança extremamente alta, ou seja, é muito rara a complicação. É lógico que eventos trágicos, quando acontecem, chamam muita atenção, é lamentável, mas a gente sabe que todos os procedimentos têm algum risco embutido.
Dr. Luiz Fernando Correia, aqui no CBN Madrugada. A gente vai agora acionar o Felipe Igreja, de Brasília. A gente falou há pouco no repórter CBN, situação do senador Jacques Wagner está sendo investigado. Felipe Igreja tem mais detalhes.
A Polícia Federal afirma ter reunido elementos que apontam uma relação de proximidade entre o senador Jacques Wagner, ex-líder do governo no Senado, e executivos ligados ao Banco Master. Os documentos da PF, tornados públicos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, fazem parte das investigações da Operação Compliance Zero, que apura um esquema de fraudes financeiras envolvendo o banco de Daniel Vorcaro. Segundo a investigação, Jacques Wagner e familiares mantinham uma relação de amizade e confiança com Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Banco Master, tanto que a Polícia Federal identificou 74 chamadas de áudio entre o senador e o executivo realizadas entre 2023 e 2025. Os investigadores também localizaram mensagens trocadas entre a esposa do senador, Fátima Jaques, e Augusto Lima, após uma viagem à Ilha da Paixão, empreendimento ligado ao Grupo Master. Em uma das mensagens, a mulher agradece a recepção e escreve, abre aspas, a gente ama vocês, fecha aspas. O empresário responde, abre aspas, amamos vocês, beijo no coração, fecha aspas. Para a Polícia Federal, essas conversas reforçam a existência de uma relação de proximidade e de amizade entre as duas famílias. Outro trecho da investigação cita mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro que indicariam preocupação do banqueiro em manter discrição durante um voo que teria transportado o senador Jacques Wagner, reduzindo a exposição da aeronave e dos passageiros. A Polícia Federal afirma ainda que as negociações para a compra de um apartamento de luxo destinado ao senador continuaram mesmo após a primeira fase da Operação Compliance Zero, em novembro de 2025. Na avaliação dos investigadores, as tratativas repetiriam a estratégia de ocultação patrimonial já identificada na aquisição de um imóvel para o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Nesta sexta-feira, em entrevista à Rádio Baiana FM, Jacques Wagner afirmou que está tranquilo e que vai provar a inocência e que está focado nas eleições de outubro.
Eu agora estou focado na eleição. Temos 2 meses para a eleição. Sábado vai ser a nossa convenção com a presença do Lula. Eu convido aqueles que puderem estar lá no parque de exposição. E eu vou tocar. A Polícia Federal faça o seu trabalho, investigue, proponha ao Ministério Público. O Ministério Público avalie e depois o magistrado vai julgar. Eu quero lhe dizer que eu estou muito tranquilo. Como diz o presidente Lula, galego, só quem sabe o que você fez é você mesmo. Eu sei o que eu fiz, eu estou tranquilo.
Ao autorizar o acesso aos dados dos celulares de Jacques Wagner e de Augusto Ferreira Lima, o ministro André Mendonça também registrou preocupação com o possível vazamento das investigações. Segundo a decisão, no mesmo dia em que a Polícia Federal apresentou os pedidos de busca e apreensão e de monitoramento dos aparelhos, um dos alvos da investigação solicitou uma audiência com o ministro. De Brasília, Felipe Igreja.
A gente continua na política, eleições em São Paulo. Pedro Pupulin tem os detalhes.
O PSB realizou nesta sexta-feira em São Paulo a convenção estadual do partido que oficializou a candidatura da ex-ministra Simone Tebet ao Senado, além de confirmar o ex-ministro Márcio França na vice do candidato do PT ao governo estadual, Fernando Haddad. Antes da convenção, o vice Márcio França adotou um tom de ataque mais incisivo contra o adversário Tarcísio de Freitas, do Republicanos, em comparação a Haddad. França destacou a falta de raízes em São Paulo por parte do candidato à reeleição, que é carioca.
Sabe, eu acho que ele deveria alugar um apartamento aqui, comprar uma casa aqui. É muito feio ele ter essa sensação de desprezo com relação a São Paulo. Então, minha opinião é que vocês vão ter essa montanha do Tarcísio, vai parir um rato no final das contas.
O candidato a vice ainda minimizou a distância de 15 pontos percentuais para Tarcísio de Freitas na última pesquisa Genial Quest. Para Márcio França, o eleitor bolsonarista vai perceber que o governador se distanciou desse campo e foi ingrato com o ex-presidente, mesmo, na visão dele, devendo a vida política a Jair Bolsonaro. Na disputa ao Senado, os partidos ainda não fecharam o nome do suplente da candidatura de Simone Tebet. A suplência tem sido disputada pela possibilidade dela assumir um ministério caso o presidente Lula seja reeleito. Mas a ex-ministra do Planejamento descartou essa possibilidade.
Não tem interesse nenhum de assumir ministério se o presidente Lula assumir. Eu já ocupei essa missão, então assim, eu acho que dar uma... É natural e precisa mesmo dar importância para o suplente, é óbvio, né? Mas se Deus quiser, eu vou ter vida e saúde bastante para, se for eleita, né, poder ficar 8 anos no Senado Federal.
A primeira suplência deverá ficar com o PT. Ouvidos pela CBN, interlocutores do partido já destacaram que o favorito é Laio Moraes, ex-chefe de gabinete de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. Laio compareceu à convenção, mas não teve o nome oficializado. O PDT ainda disputa a suplência na candidatura de Marina Silva, da Rede. O presidente do partido, Carlos Lupe, declarou à CBN que vai insistir até o dia 4 de agosto, prazo final para oficialização de candidaturas, para que o PDT seja contemplado. O PSOL, que forma a federação com a Rede, indicou o vereador de São Carlos, Djalma Neri. De São Paulo, Pedro Pupulin.
Três horas e 49 minutos. Vamos abrir espaço aqui no CBN Madrugada para a Miriam Leitão conversando com a Cássia Godoy e com o Sardenberg.
Miriam, você estava falando da situação da Argentina, que você esteve lá na... Esteve de Buenos Aires ou esteve em outros lugares?
Estive só em Buenos Aires, mas começando de novo, né, que deu errado, porque teve um problema aqui. Então, boa tarde para você, boa tarde para a Cássia, boa tarde para nossos ouvintes. Eu queria falar dessa decisão de hoje, aí eu vou contar essa minha viagem à Argentina. Hoje o presidente Milei tomou a decisão de mandar um decreto que fortalece o Banco Central, fortalece suas funções institucionais e impede que o Banco Central financie tanto o governo quanto os entes subnacionais, e estabelece como meta do Banco Central buscar a estabilidade da moeda, apenas essa meta e não as outras metas que a presidente Cristina Kirchner tinha feito uma alteração em 2012 para perseguir também crescimento da economia, justiça social e outras coisas que não são a natureza do Banco Central. O Banco Central, quando luta pela estabilidade da moeda, ele já está fazendo a parte dele dentro desse conjunto do projeto de fazer uma sociedade mais justa. Mas, antes de tudo, tem que ter uma moeda estável, né? A gente aprendeu isso duramente aqui no Brasil. Então, ele está no caminho certo nesse aspecto. Ele é muito controverso, ele tinha proposto acabar com o Banco Central e dolarizar a economia. E você sabe que nessa viagem eu vi uma economia muito menos dolarizada do que era antes. Você lembra, Sardenberg, quando a gente ia lá no auge da hiperinflação deles, né, que era nossa também, em que a gente praticamente a economia funcionava em dólar. Hoje, não, eles trabalham com pesos argentinos, apesar da dificuldade, porque é uma moeda muito inflacionada. Você tem uma ideia? Quando eu fui lá, nas semanas que eu tive, no período que eu tive lá, nos dias que eu tive lá, era um real comprava 290 pesos argentinos. Hoje, eu estava acabando de olhar, é um real compra 292 pesos argentinos. Então, eu sabia se eu estava pagando uma enormidade ou pouco por uma coisa, eu precisava fazer conta, porque senão eu ficava maluca, né? E tinha um problema, é que alguns lugares, todos os lugares você não pode incluir na conta o que você vai pagar para o garçom, né? O percentual para o garçom. Então, tem que pagar separado. Só que vários lugares que eu fui, eles pediam, é voluntário. Mas in efetivo, ou seja, tem que ser em dinheiro. Só que eu não tinha peso argentino e eu tinha dólar em nota maior. Eu tentei trocar o dólar e foi muito difícil, porque as casas de câmbio ou não tinha dólar pequeno, e tinha poucas casas de câmbio. Lembra quando, antigamente, Sardenberg, qualquer banco argentino trocava as moedas? Não, agora só casas de câmbio, são poucas, é difícil encontrar, e eu ficava andando atrás de casa de câmbio para tentar comprar moeda argentina para poder dar dinheiro para os garçons quando eu ia nos restaurantes. Então, só para você ter uma ideia, que na verdade a economia está menos dolarizada hoje do que já foi no passado.
Eu estive lá também. E só para dizer o seguinte, a Cássia também teve, uhum. Né? E aquele, a gente estava comentando, é que você pede para trocar, digamos, 10 dólares e vem um maço de dinheiro.
Um monte de pesos.
Um maço de dinheiro que atrapalha muito você fazer as transações, né?
É. E aí eu até perguntei, será que eu posso. Eu perguntei no hotel. Eu posso pagar em dólar? Assim, eles não gostam muito. Eu falei, antigamente eles faziam qualquer coisa por dólar, né? E eles hoje estão apegados à própria moeda, apesar da moeda estar claramente precisando de uma reforma monetária, nem que seja para cortar zeros, porque ficou muito difícil, até antiprodutivo, trabalhar com a moeda deles. Mas eles têm pensado e raciocinado e funcionado com o peso argentino. A economia está boa ou está mal? Eu encontrei todo tipo de opinião. Tem gente que fala, olha, empobreceu o país, cortou benefícios sociais, cortou programas sociais, e isso está precarizando o emprego. O emprego está precarizado, os salários não acompanham a inflação, está todo mundo perdendo renda. Tem outros que falam assim, olha, o déficit fiscal foi contido, a economia está acumulando reservas, aumentou as exportações, e sobretudo de mineração e energia, e o país está tendo superávit na balança comercial. Aí outros falam, tá bom, está tendo balança comercial porque as importações caíram brutalmente. Enfim, você tem indicadores para todos os lados, mas tem uma sensação de que você não pode voltar ao período do descontrole inflacionário, e isso é que dá a resiliência dele. Ele tem 30%, está, né, com baixa popularidade, mas tem 30% e permanece assim. E eu já tomei muito tempo hoje com esse comentário que caiu e voltou. Eu só quero dizer uma coisa, com todos os sentimentos que ficou aí da Copa contra os argentinos, Buenos Aires continua uma cidade linda, cheia de lugar para ir, meus netos amaram, gostaram muito, e fomos a vários daqueles lugares que todo mundo precisa ir quando vai a Buenos Aires. E terminou a viagem, as crianças dizendo que queriam ficar mais um pouquinho. É isso.
Tá certo.
Muito bem, aí a Miriam Leitão conversando com o Sardenberg, com a Cássia. A gente vai agora a Pernambuco, viu, Débora Gonçalves, com o Lucas Arruda. Olha só, uma iniciativa no Agreste une o cuidado com a qualidade da alimentação com a preocupação com as mudanças climáticas. Isso em Jucati. Vamos ouvir.
Cada vez mais acelerado, onde a praticidade determina os comportamentos, o cuidado com a origem de cada alimento pode significar, para muitos, perda de tempo, mas, para outros, é um olhar atento a um futuro com qualidade de vida. E mais, um respeito àquela que nunca faltou aos antepassados, a terra. Essa sensibilidade é transmitida pelos guardiões de sementes crioulas no Agreste de Pernambuco, uma prática ancestral que encontra eco nas discussões sobre o amanhã que estamos construindo. A convite do Centro Sabiá, a Rádio CBN Recife esteve em Jucati, a cerca de 214 quilômetros da capital pernambucana, para conhecer uma das iniciativas apresentadas durante a Caatinga Climate Week, evento pensado pela ONG para mostrar a pesquisadores, comunicadores e ativistas o quanto o bioma, a Caatinga, serve como exemplo ao planeta quando o assunto é resiliência climática. Givaldo de Lira é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jucati. Val, como prefere ser chamado, também carrega uma missão especial: coordenar o Banco de Sementes Crioulas, onde a iniciativa ganha vida a partir de um roçado comunitário.
Todo ano a gente planta uma área onde se junta toda a comunidade e a gente planta em linhas, tantas linhas de feijão pau, outras linhas de feijão preto, outras de feijão branco. Então a gente planta aquelas diversidades, sempre dividindo elas ao meio com a carreira de milho, do nosso milho crioulo também. A gente faz a colheita, faz a bata e seleciona as sementes. O que excede ali do que a gente vai precisar para tanto fazer a divulgação como levar para as feiras de troca e para os seminários, aí a gente vende no comércio, que é para manter-se do banco.
Uma verdadeira ciência. Somente em Jucati, o roçado comunitário já chegou a abrigar 35 tipos de feijões crioulos. Por conta da posição geográfica, diferentes cidades do agreste meridional de Pernambuco se destacam pelo resgate, conservação e multiplicação das sementes. Como uma forma de estruturar a conexão entre os guardiões, a Rede Semean, a partir do Instituto Agronômico de Pernambuco, o IPA, apoia os bancos municipais, com seminários e oficinas, além das feiras de troca. A coordenadora da rede, Ivanir Bezerra, lembra que, no fim de tudo, esse é um trabalho que olha para o futuro, com profundas raízes na tradição.
Essa semente, que são sementes ancestrais, que são passadas de gerações em gerações, são trabalhadas com as famílias, sem nenhum tipo de agrotóxico, e que a gente tem essas sementes como um patrimônio histórico. Nossa Rede Semeã, a gente tem sede em Garanhuns e lá a gente tem o nosso Banco Regional das Sementes, que abrange as sementes dos bancos e casas de sementes da região.
O trabalho desenvolvido pelos guardiões ganha cada vez mais força a partir do momento em que o mundo procura soluções para lidar com as mudanças climáticas, como destaca a coordenadora do Centro Sabiá, Maria Cristina.
A gente pode dizer há milhares de anos, quando a gente fala dos povos e comunidades tradicionais daqui do semiárido, do bioma Caatinga, que vem se adaptando a esse clima. Essas experiências da Caatinga, elas possam ensinar para outros países e outros lugares que também estão sofrendo com as mudanças climáticas, com aumento de temperatura, com secas, como é que elas podem se adaptar a partir das experiências.
Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação e fecundar o chão.
Da terra onde se planta feijão, milho, fava, batata, mandioca e tantos outros alimentos com muito esmero, também se cultiva o amanhã. Com edição de texto de Daniele Monteiro e sonorização de Lucas Barbosa, do Recife, Lucas Arruda.
Quatro horas aqui no CBN Madrugada, espaço agora para Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Sábado, 1º de agosto de 2026. Uma pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira, mostra a governadora Raquel Lira, do PSD, com 48% das intenções de voto para o governo de Pernambuco. Em seguida, vem o ex-prefeito do Recife, João Campos, do PSB, com 42% das intenções de voto. O Instituto ouviu 1.022 eleitores de 28 a 30 de julho. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. O levantamento foi encomendado pela TV Tribuna e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número PE 04519/2026. O governo do Rio de Janeiro publicou um decreto que cria dois gabinetes para coordenar e acompanhar as ações do Plano de Reocupação Territorial. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado. A política prevê a retomada de áreas dominadas pelo crime organizado e atende a determinações do STF. A proposta do governo é que a presença do Estado nessas regiões não se limite às forças de segurança, mas inclua também serviços públicos, infraestrutura e políticas sociais. Os Estados Unidos e Israel planejam um grande bombardeio contra alvos da infraestrutura de energia do Irã. Segundo a emissora norte-americana CBS News, os ataques podem ser lançados ao longo do fim de semana. Fontes disseram que a operação deve ser concluída antes da abertura dos mercados financeiros na segunda-feira. No horário de Brasília, 4:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada.
No CBN Sustentabilidade, você vai conhecer a estratégia de uma das maiores empresas de veículos pesados do país para acelerar a descarbonização das operações. A aposta vai além da eletrificação e passa por uma vantagem competitiva que o Brasil tem de sobra.
Incluir o biocombustível, nós somos a meca do biocombustível, traz esse grande potencial de descarbonização e de independência para o setor. E dentro do biocombustível, destaco, né, o biometano, que ele tem um potencial de redução de até 95% de emissão de CO2 em todo o ciclo de vida, além de endereçar um problema que é o resíduo do setor agrícola, que são a biomassa, e também o resíduo de aterro industrial.
Eu converso com Lucilene Carvalho, gerente de sustentabilidade do Iveco Group. O CBN Sustentabilidade vai ao ar neste domingo, entre 10 da manhã, com reprise 10 e meia da noite.
CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
4:04. Bom dia a você que nos acompanha aqui no CBN Madrugada. Agora é hora da gente saber como é que fica o tempo em todo o Brasil.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
Com Josélia Pegorim.
O mês de agosto começa com a influência de duas frentes frias no Brasil. A primeira delas está ali no sul da Bahia, pode provocar chuvas fortes no extremo sul baiano. Ventos marítimos estão injetando mais umidade em toda a costa leste do Nordeste. Então, este é um sábado onde nós vamos ver pancadas de chuva frequentes em toda a faixa litorânea desde o sul da Bahia até a região de Natal. Em alguns momentos, essa chuva poderá ser de moderada para forte intensidade. No extremo norte do Brasil, pancadas de chuva ainda devem acontecer no litoral do Maranhão, do Pará, em áreas de Roraima, oeste e sul do Amazonas, Acre e também em algumas áreas de Rondônia. Mas essas pancadas de chuva acontecem intercaladas com o sol. São pancadas, principalmente à tarde e à noite, moderadas a fortes. Mas na maioria das áreas do norte do Brasil, no interior do Nordeste, em quase todo o centro-oeste e no sudeste do Brasil, vamos ter um sábado com muito sol, calor durante a tarde e os índices de umidade vão ficar baixos, em geral, em torno aí dos 30%. Uma nova frente fria vai chegar ao sul do Brasil e já tem alerta de novo para o Rio Grande do Sul. Há risco de chuvas fortes nesse sábado em praticamente todas as áreas do estado, tirando aí a região serrana. Grandes volumes voltam a ser acumulados na maioria das áreas do Rio Grande do Sul e os rajados de vento podem chegar aí entre 60 e 90 km por hora. Paraná e Santa Catarina até vão ter bastante sol, mas pancadas de chuva poderão acontecer entre o oeste, o sudoeste e o oeste do estado do Paraná e também de Santa Catarina. Pancadas de chuva moderadas a fortes. Na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, também podemos ter pancadas de chuva moderadas a fortes, mas de forma geral, muito sol neste estado. Josélia Pegorim, da Climatempo, para a CBN.
4:07, nós vamos agora abrir espaço para notícia internacional. É a Tatiana Vasconcelos conversando com a Bruna Santos, direto de Washington.
Hoje a gente vai falar sobre eleição para escolher o próximo secretário-geral da ONU, que começou ontem com votações informais e secretas no Conselho de Segurança. E o que está em jogo é a sucessão de Antônio Guterres, que vai deixar o cargo em 31 de dezembro deste ano. 6 principais candidatos estão disputando o posto e, pelo que eu vi até aqui, tem uma mulher favorita, pelo menos agora nessa saidinha aí. Mas vamos começar do começo, Bruna. Explica para a gente como é que na prática funciona a escolha do novo secretário-geral da ONU e por que isso importa.
Claro. Bom, primeiro, eu acho importante notar que não é uma eleição como o que a gente imagina, né? A ONU ela é composta por 193 países. Esses países, então, os candidatos, né, são apresentados por estes Estados-membros. Eles divulgam ali os seus currículos, fazem as suas propostas, participam de uma série de conversas, de audiências. E depois dessa etapa, que é a etapa, vamos dizer assim, mais transparente, a decisão entra numa fase que é uma fase essencialmente política, que se dá dentro do chamado Conselho de Segurança da ONU. E esse conselho, ele tem 15 membros que vão fazer as votações em relação para a escolha dentre esses candidatos. Qual é a questão? Para que o nome avance, ele precisa receber pelo menos 9 votos dentro desses 15 e, principalmente, não pode ser vetado por nenhum dos 5 membros permanentes. Então, acho que essa é a grande questão política. E quem são esses membros permanentes? Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido. Então, na prática, quem manda no processo são esses 5 membros permanentes, porque eles têm essa prerrogativa do veto. Se eles não quiserem um candidato, isso não avança. Aí, depois disso, o conselho então recomenda esse nome para a Assembleia Geral, que formalmente faz aí a nomeação. O que eu acho que é interessante, assim, o secretário-geral, ele não é só o líder, o secretário ou a secretária-geral, não é só o líder que né, faz a gestão da ONU, ele opera também como um grande diplomata global, né, um diplomata que vai conduzir negociações, vai nomear os enviados especiais em determinadas circunstâncias, vai mobilizar respostas humanitárias, vai tentar construir pontes e diálogos, né? A gente sabe que essa escolha esse ano vem com, acho que, uma pressão dupla, né? Uma, a vontade e o desejo, acho que, de muita gente de ter representatividade, de finalmente haver uma secretária-geral da ONU, uma mulher. E existe também a expectativa de que seja uma pessoa latino-americana, porque essa é uma rotatividade regional, Tati, que acontece, que não está escrita em lugar nenhum, mas existe, em alguma medida, uma expectativa de que esse candidato seja de alguns desses dessa região, né? Aqui nos bastidores as coisas já estão esquentando, como você falou, né? Já está acontecendo ali essas rodadas informais, essas rodadas secretas. A favorita é a costarriquenha Rebeca Grispan, que é quem saiu na frente com 10 votos de apoio, seguida pela candidata da Guiana, Caroline Rodrigues, e o argentino Rafael Grossi. Além disso, tem uma outra candidata com quem, inclusive, eu estive essa semana aqui em Washington, que é a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, que é a candidata que o México apoia, o Brasil apoia. O Chile também apoiava, pelo menos até o início, até março desse ano, era candidata chilena, até que o atual presidente do CAST retirou esse apoio. Mas, e seria, sem dúvida, uma candidata excelente, porque já é uma pessoa também da ONU, já foi ministra da Saúde, ministra de Defesa do Chile, foi responsável, alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, tem uma ligação, é pediatra, tem uma ligação super forte com a atuação da Unicef, já foi diretora executiva da ONU Mulheres, então seria, sem dúvida, uma grande candidata, mas o caminho até lá é turbulento.
A gente tem discutido de uns tempos para cá a crise do multilateralismo, a crise dos organismos multilaterais, né? Talvez na mesma medida em que a gente viu ascender no mundo figuras de extrema direita, né, que não poupam esforços para minar o poder dos organismos multilaterais como a ONU, mas não só. A Organização Mundial do Comércio tem voltado à baila também por causa das tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. A própria Organização Mundial da Saúde foi muito atacada durante a pandemia. Ou seja, essa é uma discussão que está aí, né? Que está em torno da ONU, o enfraquecimento desses organismos. Nesse contexto, eu te pergunto, e lembrando sempre que os organismos multilaterais, eles têm esse nome porque eles são formados por representantes dos países, né, que em alguma medida estabelecem as regras e o funcionamento dessas instituições. Bom, eu estou fazendo esse preâmbulo grande para dar um contexto a partir do qual te pergunto, por que a ONU tem sido tão impotente diante de guerras como a guerra da Rússia contra a Ucrânia, a devastação que fizeram na faixa de Gaza, Estados Unidos e Israel, e agora na Cisjordânia? A gente sabe que tem ali um mecanismo na ONU, no Conselho de Segurança, que é o poder de veto, que atrapalha muito as negociações. Exato. Tem a ver com isso?
Tem a ver com isso. E é muito bom você fazer todo esse preâmbulo, porque a gente fala dessas organizações de forma sempre muito abstrata, né? Existe uma incompreensão, muitas vezes, da forma concreta como essas organizações atuam. Mas acho que para além do Conselho de Segurança da ONU, que teria essa prerrogativa de, né, construir ali um consenso entre os países membros, a ONU tem também uma série de outros organismos, né? Tem a própria Unicef, que é muito reconhecida na ponta, a própria OMS é do sistema ONU. Então, eu acho que existe um grande arcabouço de ações humanitárias, de apoio a refugiados, de apoio à saúde, que muitas vezes não é vista por muita gente, né? Mas aí, entrando na questão do Conselho de Segurança e do quanto a ONU é percebida como impotente, tem sido realmente impotente em resolver, trazer a paz para o mundo, né? Hoje, é importante lembrar que a gente vive... O planeta conta hoje com cerca de 60 conflitos ativos. Isso é um índice muito alto, o maior registrado desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Isso não é trivial, né? E acho que diante dessa desgovernança global, a gente percebe a ONU impotente muito frequentemente porque a gente espera que ela funcione, que ela funcionasse como um governo. E, na verdade, ela é, como você disse, Tati, uma organização de estados soberanos. Ela não possui exército, a ONU não tem exército, a ONU não controla forças policiais, não consegue obrigar uma grande potência a interromper uma guerra sem que os próprios países membros lhe deem essa autoridade e esses meios, né, para isso. Eu acho que a escalada do conflito no Oriente Médio, a impotência da ONU diante do conflito na Ucrânia, ela reflete, sim, esse colapso estrutural de uma ordem internacional que foi criada no pós-guerra. Eu acho que o sistema multilateral, ele precisa, sim, refletir esse mundo em que nós vivemos. Mas uma coisa que a gente percebe e fica muito óbvia é a paralisia do Conselho de Segurança e o quanto o Conselho de Segurança não tem conseguido concordar em nada substancial.
Sobretudo porque precisa de unanimidade, né, em alguns casos.
Precisa de não haver veto.
É,
acho que esse é o principal aspecto. Quando você tem ataques diretos vindos de dentro, como foi o caso da invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, em que você expôs objetivamente um ataque à Carta da ONU realizado por um membro permanente, ali parece que a coisa realmente descambou. E desde então, não surgiram alternativas que endereçassem essa fragilidade, né, do modelo. E aí você tem uma crise, um anacronismo, que é um Conselho de Segurança e um sistema que, como um todo, não consegue recuperar sua força porque continua a espelhar o mundo de 1945 e o mundo depois do fim da União Soviética, o mundo de 1991. É muito anacrônico. Você precisa, acho que, pensar formas, e essa é uma das bandeiras do Brasil, de redesenhar essas instituições para que a gente não caminhe para uma desgovernança, para uma desordem, né? Porque é isso, a ONU acaba sendo seletivamente incapacitada por conta dos interesses das grandes potências, nesse caso, principalmente Rússia e Estados Unidos.
Há quem defenda uma reforma profunda, sobretudo no Conselho de Segurança. E o Brasil, há anos, pleiteia um assento permanente. Eu, desde que eu sou foca do jornalismo, viu, Bruna? Desde que eu assumi esse microfone, e não faz pouco tempo, a gente fala que o Brasil pleiteia, sempre reivindica um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Você disse que o Brasil está apoiando a candidatura da chilena Michelle Bachelet. Qual é o interesse do Brasil nessa eleição? E qual é a possibilidade de, a partir dela, essa reforma de fato ser feita?
Olha, eu acho que primeiro, eu acho que a Michelle Bachelet, ela seria uma secretária-geral latino-americana que, obviamente, fortaleceria a representação da região. Acho que isso, para o Brasil, é extremamente importante, além de ser uma liderança que demonstra equilíbrio, independência e demonstra, assim, entender o papel dessas potências médias, que a gente chama, né, como Brasil, como Índia, México, Canadá, países que precisam ter uma maior representatividade dentro desse sistema. E agora, sobre a reforma, eu acho que está tão óbvio, né, num mundo tão violento, você ter uma que está cada vez mais correndo por fora, buscando alternativas ao sistema, né, tanto ao sistema ONU quanto ao OMC, e tentando lidar com os problemas através de novas arquiteturas, está tão óbvio que essa reforma é necessária, que uma liderança que conseguisse construir esse consenso em torno da necessidade dessa reforma seria o ideal para o caso brasileiro e para os demais países. Agora, eu não tenho muita esperança, Tati, de que isso venha acontecer no futuro próximo, especialmente diante da sabotagem mesmo que vem acontecendo sistematicamente por parte, especialmente dos Estados Unidos, com relação a essas organizações. Eu acho que é muito óbvio, mas é muito difícil você delegar, você ter poder e delegar esse poder, né? Não é trivial isso. Precisa haver um comprometimento com essa ordem que não é mais uma ordem unipolar, não é só os Estados Unidos, você tem uma série de outros países que têm força e que querem participar dessa tomada de decisão. Agora, eu não tenho muita esperança diante das, olhando as lideranças que estão hoje no poder, especialmente nesses três países, China, Rússia e Estados Unidos. Você tem três grandes ali imperadores, assim, praticamente, né? Tanto o Xi Jinping, quanto o Putin, quanto o Trump, são lideranças de um perfil muito menos multilateral do que qualquer coisa. Então, acho que a gente vai continuar nessa desordem. Mas, assim, ruim com a ONU, pior sem ela. Eu acho que o papel, de novo, assim, eu acho que por mais que haja essas falhas do Conselho, o papel dessas outras organizações, mundo afora, é um papel muito importante. E essas organizações, elas estão sofrendo muito com falta de financiamento, com falta de recursos. Acho que é o melhor exemplo para todo mundo é a Unicef, assim, o papel da Unicef na promoção da vacinação, na promoção da saúde, na resposta a crises humanitárias, é muito significativo, e essas organizações estão muito comprometidas, assim.
E desidratadas financeiramente, desidratadas, também intencionalmente por alguns países, né? Como os Estados Unidos, por exemplo.
Exatamente, a retirada dos Estados Unidos de apoio a esta, apoio financeiro a estas instituições, é algo que realmente coloca elas, nossa, em uma crise generalizada.
Uhum. Bruna, você quer
com ela, pior sem ela.
É, sem dúvida nenhuma. Você quer contar mais alguma coisa sobre o seu encontro com Michelle Bachelet essa semana?
Ah! Sim, nossa, foi maravilhoso. Descobri que ela é fã de Roberto Carlos. Gente.
Veja você.
Achei tão legal. Mas eu até tomei nota aqui de algumas coisas que ela falou, que eu acho que são interessantes. Porque uma das perguntas que eu fiz para ela foi: como é que esses arranjos alternativos que estão, né, acontecendo por conta, inclusive assim, de não haver na ONU, muitas vezes, o espaço para o consenso, podem apoiar a gestão dela, né, e de alguma forma ela, que isso sirva de inspiração até criativa para um novo multilateralismo. E aí ela falou muito sobre a importância de sim haver esses novos arranjos, essas novas alianças, essas formas diferentes de trabalhar, né, para além da ONU, mas você precisa ter um tecido conector, assim, para esses diferentes instrumentos. E a outra coisa que ela falou que me chamou muito a atenção foi o compromisso dela com o risco social e com o futuro dos jovens, assim, das novas gerações. Porque a gente que nasceu no Brasil democrático, praticamente, ou viveu uma maior parte da vida no Brasil democrático, viveu maior parte da vida num mundo em que a ONU existe, a gente não conhece o mundo praticamente sem isso, né? A gente desconhece essa desordem. E talvez seja esse o futuro dos nossos filhos, assim, das futuras gerações. Então, isso que ela trouxe, eu achei muito interessante. A gente toma como dado a existência de uma arquitetura global, de um sistema que, tudo bem, foi desenhado para o mundo de 1945, não reflete a realidade atual, mas é o que temos, né? É o que ainda temos para resolver alguns conflitos, sobretudo quando a gente está falando dos conflitos que acontecem no continente africano, na Ásia, na América Latina, não só os grandes conflitos envolvendo as grandes potências, né? O quanto essa população acaba ficando aí na franja do mundo, assim. Achei bem interessante o que ela contou. Mas eu senti, Tati, e todo mundo que eu converso aqui, aquela esperança meio murcha, assim.
Sei,
né? Tipo, você ouve uma pessoa super inspiradora, uma pessoa com um comprometimento, com uma clareza, mas ao mesmo tempo você abre o jornal e tem uma história ali de talvez ter o presidente da FIFA como um indicado à ONU, que é uma brincadeira jocosa, mas que demonstra um pouco a falta de respeito e apreciação pela instituição, né?
Sem dúvida.
Então, eu sinto uma esperança um pouco murcha, assim, nas pessoas que estavam ali ouvindo, e realmente um desperdício de talento e de liderança.
Sim. Quando é que terminam as eleições, Bruna? Quando é que a gente vai conhecer o novo secretário-geral da ONU ou a nova secretária-geral da ONU?
Pois eu não sei, Tati. Não sei a data exata.
Tá, a gente vai apurar aqui. A gente vai apurar aqui, mas é um...
Fala. Apura e conta, porque eu não sei a data exata, mas... com certeza, até o fim desse ano.
Sem dúvida, posse é 1º de janeiro de 2027. E um mandato dura 5 anos, certo?
Isso, normalmente renovado, né? Normalmente o mandato é automaticamente renovado, então a gente pode esperar aí pelos próximos 10 anos, como foi o caso do atual secretário-geral Guterres, exatamente.
Bruna Santos, conversando com a Tatiana Vasconcelos. A gente vai acionar agora o Lucas Taveira. Tem informações aí sobre troca de tiros nesta sexta-feira, ali nas imediações do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.
Policiais federais trocaram tiros com criminosos após uma tentativa de envio de drogas pela grade que dá acesso à pista do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A ação, nesta sexta-feira, também mobilizou equipes das polícias militar e civil, com comboios por terra e um helicóptero na busca pelos suspeitos. A operação começou depois que agentes da Polícia Federal interceptaram um carregamento de drogas em uma área restrita próxima ao Terminal 3. Imagens de câmeras de segurança mostraram como o grupo tentou chegar ao aeroporto. Os traficantes usaram a canalização de um rio e o canteiro das obras de combate às enchentes para se aproximar da área restrita. Segundo a investigação, os criminosos abriram vários buracos na cerca que protege a cabeceira da pista para entrar no aeroporto. A movimentação, no entanto, chamou a atenção da polícia, que conseguiu impedir a ação. Segundo a apuração da TV Globo, a quadrilha era formada por cerca de 10 integrantes, entre eles um funcionário do aeroporto. Eles chegaram ao local em 4 carros e conseguiram fugir com parte da droga. As autoridades estimaram que o grupo transportava mais de 300 quilos de cocaína. A Polícia Federal apreendeu 5 malas com cocaína que já haviam sido embarcadas na aeronave, além de 4 caixas com droga abandonadas no local. À TV Globo, o delegado do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos, Tom Blumer, informou que as investigações continuam para esclarecer qual seria o destino das drogas.
Essa logística, né, muito bem orquestrada, ela não foi uma ação de iniciantes. Então, certamente, agora o inquérito policial que será instaurado pela Polícia Federal vai averiguar todas as possibilidades, né, de como essa droga efetivamente seria colocada no interior do aeroporto e para onde iria, né?
Em junho do ano passado, o aeroporto de Guarulhos chegou a ficar fechado para pousos e decolagens por 45 minutos, porque os bandidos ainda usaram drones para monitorar a entrada de 3 pacotes com 55 quilos de cocaína cada. A droga foi apreendida e os traficantes conseguiram fugir. A reportagem da CBN esteve no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Apesar da movimentação policial, o funcionamento do aeroporto seguiu normalmente. Segundo a Polícia Federal, ninguém ficou ferido e as buscas continuam para encontrar os criminosos. De São Paulo, Lucas Taveira.
4:30, já os principais destaques do dia aqui no CBN Madrugada. Agora, Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Sábado, 1º de agosto de 2026. A OAB de São Paulo emitiu uma nota repudiando as declarações do presidente Lula, que disse que advogado criminalista não sabe defender inocente. A fala do presidente ocorreu durante entrevista ao podcast Inteligência Limitada na noite de quinta-feira. Na ocasião, ele foi questionado sobre o motivo de não ter contratado um advogado criminalista em 2018, quando estava preso. Para a OAB, a opinião de Lula reflete preconceito quanto à função da advocacia criminal e preocupa ainda mais quando difundida pelo presidente da República. Uma operação da Polícia Civil prendeu 30 suspeitos de violência contra mulheres nesta sexta-feira no Rio Grande do Sul. A ofensiva teve como foco homens investigados por perseguir, ameaçar ou descumprir medidas protetivas de ex-companheiras. Além das prisões, foram cumpridos mandados para apreender armas que estavam em posse dos suspeitos. Desde o início da Operação Mulher Segura, em junho, mais de 350 agressores foram presos no Rio Grande do Sul. A operação é conduzida em todo o país e deve seguir até dezembro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou que tenha conversado com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, sobre o plano da entidade de vender uma participação dos negócios ligados à Copa do Mundo para investidores privados. A declaração ocorre dias após a FIFA anunciar a criação de uma subsidiária avaliada em 20 bilhões de dólares para administrar seus principais ativos comerciais. A iniciativa inclui a Copa do Mundo e os mundiais de clubes masculino e feminino. No horário de Brasília, 4h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada.
O CBN Auto Esporte desse final de semana fala sobre os planos da Volvo para o mercado brasileiro. A marca bateu o recorde de vendas no país no ano passado e agora planeja o lançamento do sedã ES90 e do SUV EX60. Para esses carros, o futuro é elétrico e com recursos de inteligência artificial. Quem fala sobre esse assunto é o brasileiro Luiz Rezende, presidente da Volvo para a região das Américas.
A Volvo acabou de chegar com o Gemini, né? Se não me engano, é uma das primeiras montadoras, se não for a única, que está com o Gemini, e ele traz uma experiência enorme, porque agora realmente é uma conversa com o carro. No futuro bem breve, principalmente com o EX60, que logo chega no Brasil, você vai poder realmente perguntar para o carro, nossa, o que é aquilo que eu estou vendo? E aí o Gemini vai responder para você e oferecer se tem reservas de restaurante ou coisas que você gostaria.
O CBN Auto Esporte é nesse domingo, às 9 horas da manhã. Você também pode assistir em vídeo no YouTube da CBN e no Spotify, ou ouvir em podcast no site e no aplicativo da CBN.
CBN Madrugada.
Quatro horas e 34 minutos. Dois inquéritos foram abertos desde quinta-feira contra o Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. As suspeitas são de tráfico de influência. No mais recente, autorizado ontem pelo ministro André Mendonça, do Supremo, a PF vai apurar a relação de Lulinha com o empresário que teria tentado fechar negócios com a Dataprev, empresa pública responsável pelo processamento de dados da Previdência Social. Na outra apuração, Lulinha é suspeito de usar a própria influência para favorecer o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Os casos teriam acontecido em negociações ligadas ao mercado de cannabis medicinal junto ao Ministério da Saúde. Lulinha passou a ser investigado depois de ter o nome citado nas apurações da Operação Sem Desconto. O careca do INSS, apontado pela Polícia Federal como sendo próximo de Lulinha, é um dos principais suspeitos de participação no esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas. O inquérito que investiga o filho do presidente, no entanto, não trata dos desvios no Instituto Nacional do Seguro Social. O advogado Marco Aurélio Carvalho, que representa Lulinha, contesta a abertura do novo inquérito.
É estranha a notícia sobre a instauração de um novo inquérito. A impressão que passa é que a Polícia Federal está promovendo uma espécie de fish expedition, uma pesca probatória. Não achei nada aqui, eu vou procurar ali. Isso é muito grave. A notícia, na verdade, não é que ela instaurou um novo inquérito. A notícia deveria ser que não achou absolutamente nada que tenha relação direta ou indireta com o Fábio no bojo das investigações do INSS. Como não vai achar em relação a esses fatos?
O presidente Lula disse que Lulinha está na Espanha e que vai voltar ao Brasil para responder à justiça e provar que é inocente. Em entrevista ao podcast Inteligência Limitada, na quinta-feira, o petista afirmou que as investigações são uma tentativa de atingi-lo politicamente, mas ressaltou que não vai usar o cargo para proteger o filho.
Se meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa, como eu. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado ou para um juiz não fazer as coisas corretas. Se ele tiver certo, ele vai se ferrar, ele vai ter ajuda minha. Se ele fizer coisa errada, ele sabe o que eu passei. Ele sabe o que é um pai vendo com 5 filhos, vendo a televisão, chamar a família de ladrão o tempo inteiro. Ele sabe que a minha mulher morreu por causa da desgraça da Lava Jato. Ele sabe. Então ele não tem o direito de errar. Ele sabe disso. Ele jura para mim todo dia. Jura para mim, eu acredito nele. Ele vai ter que provar que ele é inocente como eu provei. Vai ter que provar. E se for culpado, vai pagar o que todo mundo tem que pagar quando erra.
Com a decisão do STF, a Polícia Federal passa a ter instrumentos mais amplos para conduzir as apurações. A instauração dos inquéritos marca o início da investigação criminal, fase destinada à coleta de provas e ao esclarecimento dos fatos. 4h38. Os Estados Unidos e Israel planejam realizar neste fim de semana um bombardeio em larga escala contra a infraestrutura energética do Irã. A informação foi divulgada pela emissora americana CBS News. Fontes da Casa Branca disseram à reportagem que a operação deve ser concluída antes da abertura dos mercados financeiros na segunda-feira. Segundo o jornal The Wall Street Journal, o presidente Donald Trump já deu a ordem para a realização dos ataques. O plano foi discutido ontem numa reunião no gabinete do presidente americano e tem usinas de energia e refinarias entre os principais alvos. A imprensa local afirma que alguns assessores da Casa Branca responsáveis pela estratégia política se manifestaram contra a ofensiva. O objetivo do bombardeio seria reduzir a capacidade das Forças Armadas iranianas de manter serviços e administrar o país. O governo de Donald Trump afirmou que os Estados Unidos vão vencer a guerra e que o Irã não terá uma arma nuclear. O Pentágono informou que as Forças Armadas estão prontas para cumprir qualquer ordem do presidente. Caso os bombardeios se confirmem, a ofensiva marcará o retorno de Israel aos ataques diretos contra o Irã. Nas últimas semanas, apenas os Estados Unidos vinham trocando ataques com o país persa. Na outra frente de combate no Oriente Médio, ataques aéreos de Israel contra a faixa de Gaza mataram ao menos 2 palestinos e deixaram outros 10 feridos durante a madrugada, segundo socorristas ouvidos pela emissora Al Jazeera do Catar. Os bombardeios ocorreram horas depois de uma autoridade israelense afirmar que o país não vai deixar a faixa de Gaza até que o Hamas aceite um desarmamento genuíno. A informação foi confirmada pela agência de notícias Reuters. A declaração, feita sob condição de anonimato, aconteceu no mesmo dia em que o grupo extremista confirmou que aceitou a proposta de acordo apresentada por mediadores. O aceite foi anunciado nesta quinta-feira pelo presidente Donald Trump. O plano prevê que o Hamas entregue as armas ao Comitê Nacional para a Administração de Gaza, criado para governar o território após anos de guerra. Segundo integrantes das negociações, isso só ocorrerá caso Israel cumpra parte do acordo e retire as tropas da região. O Hamas espera que os mediadores e o Conselho da Paz garantam o cumprimento do acordo por parte de Israel. O governo de Benjamin Netanyahu ainda não se manifestou oficialmente sobre o acordo. Em coletiva de imprensa, Donald Trump afirmou que o texto é bom para as duas partes.
Nós temos um entendimento com Israel. Israel está muito feliz com isso. Israel nos ajudou. Eles têm sido muito bons quanto a isso. A maioria das pessoas disse que esse seria um acordo impossível de ser feito. É uma situação muito complexa lá. As pessoas são muito complexas e difíceis. Mas isso será um grande avanço. Ninguém achou que seria possível desarmar o Hamas. Isso mostra quanto sucesso estamos tendo, porque se você voltar 4 ou 5 meses atrás, um acordo como esse teria sido impossível. Portanto, é um grande passo para o Oriente Médio e as pessoas estão realmente impressionadas e surpresas com isso.
As negociações aconteciam havia semanas no Egito para implementar a segunda fase do acordo de cessar-fogo assinado em outubro. O desarmamento do Hamas era um dos principais obstáculos para o fim definitivo da guerra com Israel. No início de julho, o grupo extremista anunciou a dissolução do comitê que administrava os assuntos civis da faixa de Gaza desde 2007. 4h42. A União Europeia estuda formas de reagir à crise migratória na Espanha. Cerca de 60 mil imigrantes do Marrocos entraram no território espanhol de Ceuta em 24 horas.